Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim de olho no clima. Vamos entender como o clima deve se comportar nos próximos dias. A gente tem expectativa de nova frente fria chegando aí pelo sul do país, provocando chuvas importantes ali para o Rio Grande do Sul e a volta de um corredor de umidade atuando ali na região central. Todos esses fenômenos, quem explica para a gente é a Nayane Araújo, meteorologista lá do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, que já está aqui com a gente. Então, vai ser uma semana chuvosa, ora aqui para o sul, ora ali na região central, Nayane.
Bom dia,
Bom dia.
Alexander. Bom dia a todos que nos acompanham. Exatamente, o final de semana promete, viu, lá para o sul do país. É, deve ter aí atuação de bastante áreas de instabilidade que vão se espalhar ao longo do final de semana lá pelo sul, por todo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e vão provocar bastante chuva. E tem, conforme você citou, no comecinho da semana aí a configuração dessa frente fria que em meados da semana se aproxima, do sudeste do país e deve organizar um canal de umidade.
Puxa vida, muita chuva, portanto, para a próxima semana. Mas antes de saber os detalhes de como elas chegam, como elas se formam, enfim, vamos saber o que aconteceu nos últimos dias, quais foram as regiões que tiveram chuva, Nayane?
Vamos sim, Alexander. Deixa eu compartilhar aqui com os nossos. Quem nos acompanha, nossas telinhas, nos mapas. Compartilhei aqui com vocês o nosso mapa de chuva dos últimos cinco
5 dias.
dias. Isso. Então, a gente pode observar que a gente teve ocorrência de chuva na maior parte do país, né? Principalmente aqui em áreas do leste, né, entre Santa Catarina e São Paulo. Essa chuva aqui, esses tons mais em azul que o modelo está pegando, principalmente no leste de São Paulo, leste e sul de São Paulo, muito associada àquela chuva do começo da semana, que provocou, né, bastante impacto na região lá da capital paulista e do litoral também. Em Santa Catarina, essas chuvas mais volumosas, chuvas então das últimas horas e dos últimos dias associada a uma frente fria que se configurou, né, conforme os modelos já indicavam, e a gente comentou no começo da semana, teríamos a formação de uma baixa pressão e uma frente fria sobre o sul do país. Isso aconteceu. E também na área central aqui do Brasil, pelo centro-oeste, demais áreas do sudeste, a combinação do calor com a alta umidade do ar provocando essas chuvas que se intensificavam principalmente entre a tarde e a noite, em alguns pontos eram um pouco mais intensas, né? A faixa norte do país, ela continua recebendo bastante chuva, todos os estados ali da região norte praticamente, né? A faixa norte da região nordeste também aí recebendo bons volumes de chuva. Você vê ali que no Maranhão está chovendo bem, o norte do Maranhão, o nordeste ali do Pará, inclusive a região da capital,
Muita chuva, aliás, hein?
muita, muita chuva. Você vê que tem até um tonzinho ali mais em cinza no nosso mapa, roxinho para cinza, que a chuva acima de 150, 200 milímetros em 5 dias é muita coisa. E, infelizmente, uma situação que está bem delicada, mas aí com relação ao processo contrário, né, ao déficit de chuva, é a condição ali do Nordeste de Minas, Norte, Nordeste de Minas Gerais, Bahia, principalmente, está numa condição mais seca, né? Então, o modelo, esse mapa aqui, perdão, ele retrata bem isso, esse padrão que tá se mantendo aí ao longo dessa última semana.
Muito bem. Então, daqui a pouquinho a gente vai ver onde essas chuvas persistem, onde vai ter sol, enfim. Mas eu queria que você mostrasse para a gente o que está acontecendo agora, Nayane.
Vamos lá, Alexander. Então, partindo para a nossa imagem de satélite, na né, situação atual, a gente verifica bastante instabilidade, esses tons mais em vermelho na imagem de satélite, atuando ali pelo Mato Grosso do Sul, entre o Mato Grosso do Sul, Paraguai e até o Paraná, com pontos mais em amarelinho. Então, são chuvas ali relativamente boas, né, em termos de de intensidade de volume por sobre essas áreas.
Mas não tem nada a ver com aquela frente fria que a gente viu avançando pelo sul, né?
Exatamente. É, aquela frente, ela ia, e a área de baixa pressão, o sistema frontal todo, ele ia avançar para o mar, e isso aconteceu, né, de meados para o final da semana. Isso aconteceu nas últimas horas. Nós temos principalmente o predomínio de uma área de baixa pressão. A frente fria em si já está muito enfraquecida, mas nós temos todo um comportamento de baixa pressão atuando aqui na costa do sul e do sudeste do país. Então, você vê que as áreas de instabilidade mais intensas, elas estão no mar realmente, né? Nessa manhã. E lá no sul, Rio Grande do Sul, principalmente Santa Catarina, eles já começam a ficar num comportamento da retaguarda, que a gente chama da frente fria, atrás da frente fria, que é um comportamento de área de alta pressão atmosférica e associado a bom tempo, digamos assim, um tempo, né, mais tranquilo em relação à chuva.
Agora, Nayane, então, essa concentração da chuva aqui no Mato Grosso do Sul, parte do Paraná, um pedacinho ali de São Paulo, como é que ela surge? Como é que ela acontece, já que não é uma frente fria?
Não, não é. Então, o que, que nós temos, assim, de comportamento meteorológico, atmosférico, atuando, favorecendo as áreas de estabilidade nesse setor? Além da combinação de calor com alta umidade do ar, nós temos também o comportamento de uma área que a gente conhece tecnicamente como cavado. É uma área alongada de baixa pressão, não chega a fechar um centro de baixa pressão, uma área alongada de baixa pressão em níveis médios e altos da atmosfera, que está cruzando os Andes. Então, está cruzando aqui os Andes e a Argentina, e toda a borda norte e leste desta circulação, ela favorece justamente ao levantamento do ar, enfim, a formação das áreas de instabilidade. Quando esse padrão de circulação, ele enxerga calor e umidade disponível, ele favorece o desenvolvimento das nuvens carregadas, né? Então, a gente vê que é justamente a área que está ali sob o impacto, que é o Paraguai, Mato Grosso do Sul e Paraná, e até São Paulo está na rota hoje desse padrão, desse comportamento atmosférico.
E esse vermelhinho aqui é muita chuva, Nayane?
Sim, são nuvens muito carregadas, as conhecidas cumulonimbus, né, que são nuvens de chuva forte, chuva intensa, acompanhada de rajada de vento, descargas elétricas, até algum granizo, não se descarta aí, associado a esse tipo de nuvem, tá?
Muito bem. Agora, você falou que já a partir desse final de semana as chuvas voltam para o Rio Grande do Sul, mas ainda não é ação de uma frente fria. É essa mesma condição de instabilidade, umidade e temperatura, é isso?
Exatamente, Alexander. Além de calor e umidade disponíveis na atmosfera, que vai se manter, a gente ainda está no verão, março ainda é um mês, né, bastante quente, então tem umidade também disponível na atmosfera. A gente tem aí, no decorrer do final de semana, a configuração de uma área, a formação de uma área de baixa pressão, né, todo esse padrão que eu falei de cavado nos níveis médios e altos da atmosfera, ele se reflete em superfície, na camada mais baixa da atmosfera, e ele vai ajudar a formar, então, aprofundar essa área de baixa pressão entre o Paraguai e parte da região sul do país, aqui Paraguai, Mato Grosso do Sul, parte da região sul do Brasil, tá? Esse padrão, ele vai cada vez ganhando mais força no decorrer do final de semana, até configurar, formar a frente fria lá para segunda-feira, aproximadamente. Vou mostrar aqui no modelo.
Mas chove, né? Esse sistema provoca chuva.
Todo esse padrão que eu expliquei aí, ele leva chuva, né? Está associado à instabilidade atmosférica. Então, a gente vê aqui, começando com o modelo de chuva, para a gente ter uma noção de hoje e daqui para frente. Então, hoje o modelo pega uma situação mais tranquila, realmente ali no Rio Grande do Sul, onde a gente, né, viu que na imagem de satélite que está mais limpo mesmo, né? E ele pega aí a organização das chuvas mais concentradas pelo Mato Grosso do Sul, Paraguai, Paraná em direção ali ao sudeste. Isso no decorrer do dia de hoje, né? Avançando aqui o modelo para ao longo manhã, madrugada, manhã do sábado, a gente ainda vê isso. Quando é da tarde para a noite do sábado, olha como a gente vê que a chuva ela começa a se espalhar. Sim. Isso, exatamente, lá pelo Rio Grande do Sul, norte e nordeste do Rio Grande do Sul, também por Santa Catarina, ali nordeste da Argentina, começa a ficar até uns pontinhos em vermelho aqui no nosso mapinha, né? Então a chuva ela vai ganhando força, inclusive em termos de volume, né? Por conta da do aprofundamento da formação dessa área de baixa pressão que eu comentei com você. Estendendo aqui o modelo até amanhã do domingo, olha só, muita chuva para o norte, sim, noroeste gaúcho, ali se aproximando do oeste de Santa Catarina, mas você vê que fica concentrado principalmente entre o Paraná e das Missões até o norte do Rio Grande do Sul. Essa condição aí bem chuvosa, bem instável. No decorrer do domingo, a chuva se mantém, vai se espalhando cada vez mais ali por sobre o Rio Grande do Sul. E aí na segunda-feira, dia 18 à tarde, conforme a frente fria ela vai se formando, a gente vê que essas chuvas elas se espalham pelo centro e nordeste, leste, inclusive passando ali pela região da capital gaúcha de Porto Alegre, e todo esse comportamento então da chuva atuando por todo o centro-sul do país, né? Você vê que esse padrão ele vai manter o centro-sul do país todo muito chuvoso. Aqui na área central do país, as chuvas vão continuar ocorrendo, mas principalmente em formas de pancadas, assim, mais características de verão. Uhum. Essas pancadas de chuva que se intensificam no decorrer do dia, principalmente entre a tarde e a noite.
Mas com alternância, pode ser forte. Com alternância do sol também, né, Yane?
Sim, sim, sim. Tempo bastante abafado, bastante quente, o sol aparece, fica até aquele mormaço, né? E aí ocorrem as pancadas de chuva, principalmente entre a tarde e a noite, justamente pela combinação do calor e da alta umidade do ar.
O volume maior está concentrado ali naquela parte do sul, né?
Mais para o sul, isso, exatamente. Quando a gente vai avançando aqui o modelo, olha só, lá para... entre o decorrer do dia da terça-feira para quarta, se aproximando aí já da quarta, a gente vê que volta a dar uma limpada, uma amenizada na chuva no Rio Grande do Sul, entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Por quê? Porque essa frente fria que está prometendo se formar por lá, ela começa a se deslocar para o mar, né? Tem um avanço para leste, né, por sobre o mar, e vai aos pouquinhos se deslocando aí, se aproximando da costa do sudeste, de São Paulo.
E essa frente fria que ajuda a configurar o tal do corredor de umidade.
Isso, quando aí meados da semana, começa a organizar de novo, né?
É bem nítido, né?
Isso, bem nítido aqui a gente acompanhando o modelo de chuva, olha só como vai cada vez tomando forma, né, o corredor de nuvens e de instabilidade.
Mas é um corredor que não se estende, pelo menos em forma de chuvas volumosas, até o Amazônia não, né?
Isso, na verdade está chovendo bem pelo Amazonas, mas são chuvas irregulares, né? Tu vê que pontualmente o modelo até pega alguns volumes mais significativos, mas dá num ponto, não dá no outro, isso, né? Então toda essa área está sujeita a ter chuva localmente forte, com acumulados significativos, mas isso ocorre de forma bem mal distribuída, mas vai ser uma área toda que vai estar favorável à chuva sim, tá?
Chuvarada mesmo, daquela que não para de jeito nenhum, é Minas, Goiás.
Mas por esse setor aqui, um tempo mais instável, né? Mais fechado, com chance de chuva a qualquer hora, do Paraná para São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Goiás, nessa área, esse meandro aqui centro-leste do país, que vai ficar numa situação mais com predomínio maior de nuvens ao longo de todo o dia e com chance de chuva a qualquer hora, digamos assim, né?
Muito bem.
E você vê que ali pela costa, ó, litoral, paulista, e inclusive Rio de Janeiro, o modelo até enxerga chuva, é que está muito pequenininho aqui, mas o modelo enxerga, né, alguns acumulados, olha só, em torno de vermelhinho, roxinho, então pode chover bem novamente numa área que já está bem, bem delicada, né?
E uma topiba, Nayane?
O Matopiba, Alexander, ele vai continuar com chuvas mais concentradas entre o Maranhão, né, o Maranhão, o Piauí e o Tocantins, que são áreas que estão recebendo chuvas. Porém, a condição da Bahia, ela é uma condição bem mais delicada. Está numa situação onde não está favorável para a ocorrência das chuvas meteorologicamente, o perfil atmosférico não está favorável à ocorrência de chuvas desde ali o norte, o nordeste de Minas, aí atuando ali por grande parte da Bahia, infelizmente. As chuvas no nordeste, elas ficam elas ficam mais concentradas nada. Elas ficam mais concentradas pela faixa norte, não está, né, favorável à influência da zona de convergência de chuvas tropical, desde ali o norte, muito próximo de Minas, aí a setor mais ao norte do Nordeste, e aí desce aqui todo esse escoamento, né, encontra calor e umidade, e forma as áreas de estabilidade ali pelo restante do Maranhão e Tocantins, mas não chega a levar chuva, pelo menos chuva abrangente, chuva volumosa, pela Bahia. Vai continuar muito quente, as temperaturas estão muito altas por lá, chegando a próximo dos 38 graus no interior do estado. Então, isso vai se manter, é o que tudo indica.
Chega a ser um bloqueio, Nayane?
Não chamaria de bloqueio propriamente dito, né? Porque você vê que tem algumas chuvas aqui um pouco mais isoladas, digamos assim, mas infelizmente, ora forma vórtice ciclônico, que fica com o centro ali entre o oceano e o leste baiano, ora forma cavado, que também fica esse centro-leste da Bahia e o Atlântico numa área menos favorável à chuva, ora um tampão de alta pressão, mas não tem um padrão bem definido assim, que esteja predominando conforme nas semanas anteriores que a gente tinha um vórtice ciclônico por dias e dias e dias predominando ali, a gente podia dizer, realmente o centro desse vórtice, ele está inibindo as chuvas.
É um revezamento de fenômeno que impede que a chuva caia ali.
Uma combinação de fatores, exatamente, uma combinação de fatores meteorológicos e padrões atmosféricos que não está sendo favorável. Isso... Mas do meados para o fim da semana até chega alguma chuvinha, olha aqui como o modelo ele vai aos pouquinhos espalhando, mas não é chuva bem distribuída e chuva volumosa, né? Uhum. É pouca chuva, se você for ver em termos de volume.
E essa condição, ela deve se prolongar?
Isso, aí quando a gente olha o modelo estendido, de médio prazo, né, aí a gente já vê aqui que nessa primeira semana, de hoje até o dia 23, tem toda uma condição de chuva por esse centro-leste do país, devido a todo esse cenário que a gente já viu nos mapinhas anteriores, né, mas as chuvas mais volumosas, você vê, olha aqui como elas ficam concentradas entre Rio de Janeiro, centro-sul de Minas, né, esse meandro mais central de Minas Gerais, por Goiás, Mato Grosso do Sul, e indo em direção, então, ali à região norte, né, e o norte do Nordeste. Tem alguma chuvinha, mas é pouca coisa, porque para uma semana, esses tons de amarelinho, chuva acumulada em uma semana só, entre 50 e 60 milímetros, é pouca coisa, 40, 30, os verdinhos, né? Então é pouca coisa ali pelo centro-leste baiano e Sergipe, aproximadamente. E um destaque, assim, uma coisa que eu chamaria a atenção foi que no começo da semana e final da semana anterior, nós tínhamos aí o indício de uma configuração de um corredor de umidade, um canalzinho de umidade que se posicionaria mais por sobre a Bahia, o norte de Minas Gerais e a Bahia. E esse padrão levaria chuvas melhores, né, daria um alívio nessa situação de tempo mais seco pela Bahia, pelo interior da Bahia, enfim, centro-leste da Bahia e também pelo norte de Minas. Mas, infelizmente, nas últimas rodadas do modelo, você vê, a gente percebe aqui claramente que o modelo voltou a recuar, né, mais para sul, a organização desse corredor aqui de chuva. Então, ele pegava para o final do mês de março, a segunda semana aí do mês de março, uma condição mais favorável a levar chuvas mais abrangentes para o estado da Bahia, mais volumosas, norte de Minas também, Espírito Santo, mas, infelizmente, esse padrão já mudou. Por isso que a gente chama atenção na importância de acompanhar as atualizações diárias da previsão de tempo e do comportamento dos modelos, né, meteorológicos,
então,
porque a coisa
muda
realmente.
Isso dá para entender que a gente vai ter uma condição de menos chuva, então?
Resumindo, assim, em termos de mês de março, eu diria que ele vai ser um mês, vai fechar com bons volumes, né, um mês bem chuvoso pela área central do Brasil, sim, pelo centro-oeste, sudeste, o sudeste com exceção desse norte de Minas, né, que está numa situação mais delicada, norte do Espírito Santo, mas o restante do sudeste, sim, várias localidades vão atingir as suas médias aí de chuva até ficar acima, um pouco acima, isso aí vai acontecer. O sul também está recebendo bastante chuva, né, chuva boa, com exceção ali do Rio Grande do Sul, onde as chuvas ocorrem, as mudanças são muito rápidas, mas tem chovido ali pelo sul de modo geral. E essa situação mais delicada mesmo, eu acredito que é desse centro-leste aqui do nordeste, né? A condição, infelizmente, da Bahia, de Sergipe, essa borda mais aqui centro-leste, onde até chega alguma chuvinha, mas em termos de volume é pouca coisa, né? Então, resumindo, a área central, o norte, está sendo bem chuvoso, né? O centro-sul da região norte, com exceção de Roraima ali, onde está com pouca chuva realmente, a área do noroeste aqui do Pará também está com pouca chuva, mas o restante está recebendo boas chuvas, e o Maranhão, o Piauí, o Tocantins, essa faixa mais do norte também, do nordeste, tá?
Muito bem. Então, a gente tem um retrato do que vai acontecer hoje, do que vai acontecer nos próximos dias e do que vai acontecer no mês de março inteiro, hein, Nayane?
Hoje casou aqui da rodada fechar do modelo, o mês, cair, né? Bem no dia 31, isso, de fecharmos o mês, né, com essa tendência, claro. Vamos ver na segunda-feira se esse padrão se mantém.
Muito bom. Nayane Araújo, muito obrigado, viu, pela sua participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Lembrando sempre que todas essas informações passadas agora pela Nayane estão também disponibilizadas no site do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, e o site de lá é o... Me ajuda aí, Nayane, é o
www.inmet.gov.br.
É isso aí. Obrigado, viu, Nayane? Um bom final de semana para você.
Muito obrigada, aproveito para desejar um bom final de semana a todos e até semana que vem.
Até. Nayane Araújo, direto do INMET, conversando aqui com a gente, então. Daqui a pouco a gente volta com outras informações, mais destaques, tudo para que você continue sendo o produtor mais bem informado do Brasil.